Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O Hospital Universitário da UFMA, vinculado à EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a cada ano tem se tornado pioneiro em diversos procedimentos. Além da parte médica, o HU oferece também à comunidade acadêmica a possibilidade de contribuir com projetos que visam o benefício de toda a população. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a superintendente do Hospital Universitário da UFMA, Joyce Santos Lages. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Rádio Opinião.
Obrigada, Adalberto, obrigada pela oportunidade de mostrar à população maranhense um pouco do que faz o Hospital Universitário no sentido de melhorar a sua assistência, o seu ensino e a gestão como um todo da estrutura do hospital.
Maravilha. Falar um pouquinho de muito que se faz, não é isso? Então, assim, o Hospital Universitário, ele tem se tornado uma referência, não é isso?
Sim,
então,
sim.
Ele é hoje, na realidade, em termos tecnológicos, em termos de procedimentos também,
sim,
uma coisa muito inovadora.
Sim,
sim, sim. Pode citar alguns exemplos disso, por favor?
Podemos sim. E aí a gente vai separar as implementações de inovação tecnológica nas áreas da assistência, do ensino e da gestão. Por quê? Porque é o tripé que a estrutura do Hospital Universitário funciona. Então, há 2 meses atrás, nós implementamos um sistema de gestão na área administrativa, que eu sei, não foi um sistema que o Hospital Universitário criou. Ele foi criado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É um sistema que está sendo utilizado pelos órgãos federais no Brasil. E eu digo para você que o impacto é gigantesco. Então, um processo de gestão que durava 1 mês, hoje dura 2 dias dentro do Hospital Universitário, porque é tudo informatizado.
Dinamizou, então.
Dinamizou. Aí vem o outro lado. Eu não preciso mais de papel. Então, isso mostra o lado da economicidade, mas eu não preciso do papel, eu também diminuí o número de impressoras, porque um dos pontos que o hospital também trabalha é buscando ser um hospital ecologicamente correto, buscando esse nível de boas práticas, isso do ponto de vista da gestão. Um dos pontos que você vai sempre olhar o usuário do SUS na televisão reclamando é: eu não fiz uma cirurgia porque faltou um material. Então, o que é que nós estamos fazendo? Há 1 ano e meio, o Hospital Universitário, ele vem trabalhando dentro de um sistema, que esse sistema chama-se Pandora. Para isso, nós criamos o que nós chamamos, quem é da área de tecnologia da informação conhece muito bem, que é o escritório de processo. Então, uma cadeia de suprimento dentro de uma estrutura hospitalar, ela foi toda mapeada, validada e agora ela está sendo desenvolvida. Nós já estamos na fase 2 de implementação desse projeto e mal nós começamos, a gente já tem 3 hospitais universitários já pedindo para que a gente libere o sistema para eles, porque como nós fazemos. Nós não queremos só que o Hospital do Maranhão seja bom, nós queremos que a rede de hospitais universitários tenha uma boa performance, porque nós sabemos que o aluno depende desse hospital para ter um bom conhecimento. Então, esse é um sistema que o hospital está finalizando. E ele vai finalizar com algo que é muito interessante. Você vai ao hospital universitário e você sai, mas você não conhece, como usuário do sistema público, quanto você custou para o sistema público de saúde. Então, quando alguém diz, eu fiz uma cirurgia de graça, não, você não fez uma cirurgia de graça.
Um custo, claro.
Você pagou pelaquela cirurgia porque você paga os tributos ao governo.
Sim.
E é uma obrigação nossa, para o nosso usuário, mostrar para ele que durante o processo de internação no hospital universitário, a sua cirurgia cardíaca, seu transplante, a sua internação na UTI, o quanto ela vale do ponto de vista monetário, até para também colocar um poder de valoração naquilo que é feito pelo serviço público. Então, esse é um dos pontos que nós temos. Nós hoje controlamos as filas do hospital universitário por sistemas eletrônicos, nós colocamos as filas não por ordem de entrada ou por quem chega primeiro, mas por nível de priorização.
Sim.
Esse sistema, ele foi, nós fomos chamados para matriciar com o mesmo sistema os hospitais universitários de Vitória e o Hospital Universitário de Juiz de Fora, do qual os técnicos do Hospital Universitário foram para lá para fazer a implementação não só do sistema, mas colocar a mesma prática que esse hospital faz. Então, a gente...
referência.
É, que é a referência. Então, hoje, quando fala em gestão da oferta no Brasil, no âmbito dos hospitais universitários, o hospital que é chamado para falar, para arbitrar, para fazer algum comentário nesse sentido, é o Hospital do Maranhão. Então, aquilo que eu digo, é tecnologia maranhense.
Bem, a gente tem como trazer números sobre esses atendimentos, enfim...
Temos.
Cirurgias também.
Temos. Então, olha só, hoje o hospital universitário, ele tem 573 leitos. Isso é o que o hospital tem. Nós, para o ano que vem, nós vamos ampliar mais 60 leitos, que é uma unidade nova que o hospital já finalizou a sua obra. Hoje, por mês, nós internamos fechado 1.200, 1.300 pacientes. E aí você me pergunta, eu como gestora, eu acho que a gente poderia internar mais pacientes. Mas qual é a grande questão? Hoje o hospital universitário, ele não tem um hospital de retaguarda. Por quê? Isso é necessário para os hospitais quaternários, porque o hospital universitário, ele não é mais um hospital terciário, hoje ele é um hospital quaternário. E o que é que ocorre? Se você for ver, tem no Socorrão 1, tem no Socorrão 2, tem no Hospital da Criança, alguém esperando para fazer um procedimento que só o hospital universitário faz. Então, o que é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com giro leito. Eu preciso potencializar aquele leito. E a gestão hospitalar moderna sabe, não adianta eu ter muito leito. O que eu preciso é otimizar leito.
A utilização desse
leito. Exato. Por mês, nós fazemos 38 mil consultas. Essas consultas, elas são ofertadas de que forma? Primeira consulta, a porta é o gestor do SUS. E o nosso gestor do hospital universitário é o gestor municipal de saúde. Então, tudo que for primeiro a consulta, eu quero fazer meu primeiro atendimento no hospital universitário, tem que buscar um ponto de atendimento do gestor municipal. Mas, após esse agendamento feito, as consultas subsequentes, os exames que desta consulta possam ser desdobrados, é feito no agendamento do próprio hospital universitário, que é o que nós chamamos de interconsultas ou retorno que o hospital, por autorização do gestor municipal, ele pode fazê-lo. Então, assim, nós temos inúmeros. 3.500 funcionários, nós temos 500 residentes, nós temos uma população de usuário do SUS que nos procura, que é muito além da capacidade daquele hospital, do qual a gente sempre pede as escusas. Gostaríamos de atender mais, mas os nossos pés, nossas mãos, eles têm um limite. E hoje o limite que nós temos, nós colocamos ao público.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a superintendente do Hospital Universitário, Joyce Santos Lages. Ela fala sobre os avanços científicos e estruturais do HU, além do balanço de atividades do primeiro semestre de 2018. A gente vem veiculando também algumas informações através do Rádio Ciência, de alguns procedimentos que são, na verdade, inéditos aqui em nosso estado. Algumas coisas relacionadas à cirurgia diretamente nos ossos, enfim, tem alguns aspectos bem interessantes que o hospital universitário está sendo referência. E isso para nós, para o ensino, enfim, para os alunos, né, que estão passando por lá também é muito importante. Muito. Não é só o fim dessa cadeia, né, que é as pessoas que utilizam esse mecanismo, mas também os alunos que estão aprendendo a lidar também, não só com tecnologias, com conhecimentos, mas também com essas pessoas.
Isso. E aí, Adalberto, quando a gente fala em aluno e fala em hospital quaternário, a gente tem um cuidado muito grande, é de mostrar a tecnologia pesada, mas mostrar a tecnologia leve sem perder a humanização do processo.
A humanização é importante.
Então, aquilo, eu posso ter um protocolo, mas eu tenho que ver o protocolo de assistir o meu paciente, mas eu preciso enxergar que o que eu tenho à minha frente é um ser humano e respeitar essas individualidades. Isso é uma preocupação que nós temos, porque nós estamos falando de pessoas que estão aprendendo e que vão replicar esse conhecimento ao sair do hospital universitário. Nesse primeiro semestre, já porque em novembro do ano passado, até o último dia que estive aqui, eu falei que nós tínhamos sido credenciados para fazermos transplante de tecido ósseo. Então, começamos a fazer. É interessante, só o hospital universitário faz. E aí, eu tive há 2 semanas no Instituto Nacional de Traumatologia ortopedia, que é o INTO, fomos chamados lá para conversar e o que nos chamou a atenção é o único hospital universitário do Norte e Nordeste que faz esse procedimento. Só existe um hospital no Nordeste e no Norte que faz, que é na Bahia, que é o Hospital São Rafael e um hospital privado. Então, isso é o ineditismo do hospital universitário, mas não é, a gente não faz porque quer ser inédito, é porque tem o usuário que precisa daquele atendimento. Nós estamos agora com um protocolo de cirurgia de quadril, que é resultado de uma tese de doutorado do Dr. Raul, que é um ortopedista da casa, que os residentes que estão na ortopedia já estão aprendendo essa técnica. E que técnica é essa? Grande parte dos pacientes que nós temos na fila de cirurgia de quadril são idosos. Automaticamente, o protocolo que nós usávamos no hospital universitário, eu tinha que operar e eu precisava de um leito de UTI. Qual o problema? O leito de UTI é sempre muito demandado, você não tem esse leito. Nós estamos fazendo um protocolo com sucesso, muito bom. Nós operamos o paciente, esse paciente não vai para a terapia intensiva, ele sai de alta mais cedo e os resultados que a gente está vendo no ambulatório. Então, isso é fazer...
É uma economia acima de tudo também, exato, de investimentos.
É o que eu digo, a nação brasileira, ela passa por um momento difícil, porque embora a gente esteja correndo aqui e acolá, mas eu confesso que manter o hospital funcionando está muito difícil, porque é um hospital que ele é dependente 100% do recurso federal. Então, o hospital universitário, ele vive do recurso federal e nós temos que ir em busca dele. Mas não é a falta de recurso que empaca o hospital no sentido de vou deixar para depois, não vou fazer. É fazer muito com pouco que nós temos. E eu acho que é uma obrigação nossa. É sairmos do nosso quadrado e buscarmos formas de sustentabilidade. Por exemplo, uma coisa que nós temos, luz. O Maranhão é um local do qual eu tenho sol, do qual eu tenho vento. E, porventura, nós temos no hospital um prédio que nós instalamos os painéis solares. Isso tem um impacto ambientalmente correto.
Sem dúvida.
O hospital universitário, ele está no centro da cidade, no meio de uma área de mangue. Não só a energia que eu utilizo, mas aquilo que eu jogo no meu esgoto, isso faz diferença para o meio ambiente e a gente lida com essa situação de procurar sempre ter boas práticas dentro do hospital.
Maravilha. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje a superintendente do Hospital Universitário, a Joyce Santos Lages. Ela falou sobre alguns dos avanços científicos, estruturais e também um certo balanço de atividades aqui do primeiro semestre, não é isso?
Isso.
De 2018. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos, considerações, por favor.
Eu acho que a consideração que eu sempre enfoco é, primeiro, agradeço à comunidade do Maranhão, à sociedade que é assistida no hospital pelo respeito que tem ao hospital. E continuo ratificando que o hospital procura fazer e dar o tudo que ele tem de melhor para o seu usuário do sistema público de saúde e para seu aluno, para que este aluno bem formado, ele leve sempre com ele o conhecimento, mas a responsabilidade de ter sido formado numa instituição pública e séria.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.